Pop-up. Tudo o que nos faz sair de casa passa pela Room. Dos palcos à arte urbana, nada fica de fora. Às quartas, entre as 18 e as 19 horas, picamos o ponto nos 97.5.
Ora viva, boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Pop-Up. Comigo, do meu lado esquerdo, está o Sérgio Xavier. Olá, Sérgio.
Olá, tudo bem, Sara?
Está tudo, e contigo?
Também.
Como é que está a correr essa semana?
Nem por isso.
Nem por isso?
Nem por isso.
Então, olha, tenho aqui um programa recheadíssimo de propostas incríveis para este fim de semana que nem vais saber para onde é que tu vais virar.
Ok, vamos lá, então. Quero ver. Depois, no fim, eu digo se de facto...
Ah, é? Olha, então...
Se de facto correspondeste às tuas expectativas.
Não,
às minhas às expectativas
tuas.
Que criaste.
Sim, não, mas olha, acredita que temos um bom programa. A começar pelo espetáculo, que na verdade é um programa promovido pelo Braga 27, que culmina neste espetáculo Composição do Ar, um espetáculo de comunidade, já este sábado, no Teatro Circo. Nós falamos com o Nuno Preto e tu falaste com o Dario Oliveira, não foi?
Falei sim, senhor, a propósito do Porto Pós-Doc, 8ª edição, o regresso também dos convívios, diria, das sessões presenciais, do regresso às salas de cinema. Muita coisa para ver e também alguma para ouvir. Há também debates, nem só de cinema se faz este Porto Pós-Doc, mas pormenores daqui a pouco, quando transmitimos então essa conversa com o Dario Oliveira, o programador deste festival.
Uhum. Mas olha, como de costume, vamos abrir com música e eu sugeria começarmos aqui...
Tu não sugeres, tu mandas.
Eu mando, Sérgio. Vamos entrar a pé juntos. É o Silk Sonic. É um duo composto pelo Anderson .Paak e pelo Bruno Mars. Tu és grande fã de Bruno Mars, não és, Sérgio?
Só de Mars.
O Mars. Eu também gosto mais do Mars. Mas eles os dois lançaram um disco de estreia deste seu duo na passada sexta-feira. Chama-se An Evening with Silk Sonic. O projeto traz ainda a participação da Bootsy Collins e do grande Thundercat. É um disco para amantes do R&B dos anos 70. Tem temas super orlhudos, como este aqui, 777, com o qual vamos abrir o programa de hoje. Vamos a isso. Tonight, so no pictures. Let's Go, Sérgio. O que é que te parece este tema?
Muita, muita ginga.
Está a pedir...
Imagina a malta no carro a esta hora.
Já todos por ficar aí uns... uns azares.
Não, acho que não. O pessoal saiu do carro e foi dançar para o passeio.
Ah, é? Ok. Sim, até estava um tempo e tal. Olha, ó Sérgio, vamos à nossa primeira, ao primeiro destaque. Chama-se Composição do Ar. Assim é que é. É um programa, lá está, que a Braga 27 tem desenvolvido com o objetivo de escutar e dar voz às comunidades que normalmente não têm espaço para o fazer. Um dos coordenadores artísticos falou connosco, muito simpático, chama-se Nuno Preto. Vamos ouvir. Olá Nuno, obrigada por estares a falar com o Pop-Up e com a Rumo, bem-vindo. O Nuno é um dos coordenadores artísticos do espetáculo Composição do Ar. Nós queremos saber do que trata este espetáculo, como é que nasceu este projeto. Conta-nos tudo, Nuno.
Bom, olá Sara. O Composição do Ar, no fundo, é uma provocação lançada pela Braga 27, que neste momento está a entregar precisamente o dossiê de candidatura à Capital Europeia da Cultura. Uhum. Só que essa composição do ar, no fundo, é tornar visível um processo que normalmente é mais invisível, mais da auscultação, e resulta disso mesmo. Ou seja, nós fizemos um trabalho de auscultação de Braga, da comunidade, de comunidades que normalmente não são tão visíveis ou tão centrais, precisamente comunidades que estão mais à periferia, nomeadamente as comunidades estrangeiras e comunidades em risco da exclusão social. A partir daí, nós, desse trabalho de auscultação, eu e a equipa artística que fizemos a coordenação deste projeto, que é a Rita Soeiro e o Artur Carvalho, em diálogo com a equipa da Braga 27, Ana Bragança, a Joana e a Cláudia, fomos desenhando um programa que no fundo não resultasse só num espetáculo, ou seja, esta parte visível de sábado, que acontece às 9 horas no Teatro Circo, é uma das partes, ou seja, nós dividimos este programa, também resultado desse período de auscultação, em três dimensões: a dimensão performativa, a dimensão plástica e a dimensão que nós chamamos o lugar do outro. E estas três dimensões, no fundo, foram sendo trabalhadas ao longo dos meses e em tempos diferentes também. O projeto, nomeadamente a dimensão performativa, nós vamos ter cerca de 15, 16 pessoas em palco, comunidade estrangeira, amadora, da qual tivemos um processo de projeto de capacitação, e apesar de serem 16 pessoas, nós convocamos as 70, no fundo, através de vozes, através de vídeo, através de escuta, convocamos as 70 que se cruzaram connosco ao longo deste tempo, ou seja, a comunidade senegalesa que não tem a vontade e nem tem a disponibilidade, na verdade, é mais uma questão de até disponibilidade para ir a palco, não é? Nós convocamos e fazem parte do espetáculo, ou seja, e esta ideia de composição do ar que parte de uma premissa dramatúrgica, que é o ar é a matéria que, apesar de é uma das frases até de texto, apesar de me barrarem a entrar na alfândega, o meu ar passa e ele contamina certamente quem por lá anda. Ou seja, esta ideia de que o ar não é...
O ar é de todos.
O ar é de todos, sim. É mesmo. E aliás, termina uma frase, uma das frases do bloco do texto acaba precisamente, o ar é de todos. E é feito de todos, no fundo. Este somatório de ares acontece no Teatro Circo, mas também acontece do ponto de vista da dimensão plástica, da qual nós convocamos o Miguel Januário, mais conhecido como Mais Menos, não para fazer um trabalho de intervenção na cidade mas sim para tutoriar, ou seja, fizemos convocatória a artistas plásticos que certamente existem estrangeiros e não só. Tivemos algumas respostas, agora posso estar enganado, mas cerca de 12 ou 10 a 12 trabalhos foram ontem para a rua, foram expostos e criámos um circuito, ou seja, um mapeamento que poderão aceder nos canais de comunicação da Braga 27 e do site Composição do Ar, também.com, podem aceder a esse mapa, no qual a comunidade, esta comunidade foi para a rua e fez, ou seja, um trabalho que normalmente é individual, né? Tipo, estás no teu estúdio, no teu ateliê, ou na tua casa, neste caso, na tua casa, de um país estrangeiro, continuas a fazer a tua arte, no fundo, ou a usar os teus suportes, mas aqui quisemos que Braga fosse contaminado também com este ar, ou seja, que se tornasse visível um pensamento da cidade que não fosse exclusivo. E isto é uma das coisas até curiosas, e tu certamente, como vives aí, também certamente sentes isso, ou pelo menos essa é a impressão que eu tenho. Nós, o ar de Braga mudou bastante, né? A comunidade estrangeira é bastante forte, a comunidade brasileira é muito forte, e a forma como se habita a cidade, o espaço público, é completamente diferente, porque a forma como o estrangeiro, entre aspas, que não é estrangeiro, já é pessoa de Braga, no fundo, habita a rua, é completamente diferente de nós, que às 6h30, 7 da tarde, entramos em casa, sentimos frio e ficamos a ver as nossas Netflix. Por isso, eu acho que é um bocadinho trazer à visibilidade esta forma justa de viver Braga e a composição ser um bocadinho de todos, no fundo. O lugar do outro, só para terminar brevemente, esta questão do lugar do outro é uma dimensão muito mais, do seu ponto de vista da psicologia, até a psicologia da cidade, no fundo. A Rita também é psicóloga e trabalhou com a Casa de Saúde de Bom Jesus, fez um trabalho nestas últimas semanas de intervenção também e de capacitação, de reflexão, que são pessoas que também estão ali no limbo, ou seja, que trabalhamos com um grupo que, na minha opinião, foi bastante curioso, que são pessoas que estão numa fronteira também, ou seja, nem estão completamente institucionalizadas, nem estão completamente autónomas, ou seja, estão naquela fronteira em que o ar deles e delas viaja de um lado para o outro. Então trouxemos também, do seu ponto de vista, uma dimensão mais do vídeo, também com eles, trouxemos esse trabalho realizado. O lugar do outro depois também verteu para os lugares, para os três lugares de autocarro, que cobrem as periferias, que foi uma dimensão que nós trouxemos logo no início, e o estudo foram altamente, do ponto de vista da disponibilidade que demonstraram em colaborar com o projeto. Nós ocupamos três linhas, três autocarros, e colocamos nesses lugares uma espécie de ideia, um manifesto artístico do lugar do outro. Ou seja, nós com a comunidade senegalesa, por exemplo, tivemos um contacto extremamente tocante, do ponto de vista emotivo e não só, no qual eles diziam que tinham que se esconder aqui e arredores de mim, ou seja, no mim e não só, tinham que se esconder à noite para poderem entrar na feira de dia, porque senão barravam a entrada, estando eles completamente legais, eles têm toda a legitimidade para entrarem nas feiras, mas barravam-lhes só pela questão da cor da pele. Ou seja, esse manifesto do lugar do outro, nós, além de trazermos para a dimensão textual do espetáculo, trazemos para este lugar. Ou seja, nós fizemos uma intervenção num dos bancos, a pessoa quando se senta-se lá e sente pregos, sente pedras, ou seja, o lugar esse lugar do autocarro está com uma textura que ao fim de algum tempo é um bocadinho mais desconfortável. A sede é um QR Code e existe lá uma ligação e todos esses testemunhos desse lugar do outro. Depois temos outro tipo de dimensões mais sonoras, um dos autocarros que diz em português e não só, em sueco, em línguas que ou seja, uma espécie de dominó de línguas, né? Nós dizemos o teu lugar não é esse, a uma pessoa que consideramos que não deveria estar ali, e naquele lugar temos outras línguas que nos dizem a nós que ocupamos aquele lugar para sairmos dali, que não é o nosso lugar, que não devíamos estar ali. Então, tem esta dimensão mais na cara, no fundo, mas também faz parte, e são linhas de autocarro que cruzam a periferia e vão até ao centro. Isso foi uma das coisas que nós quisemos também, ou seja, trazer este lugar quase óbvio de periferia e centro, que é uma relação da auscultação da própria cidade.
Pois é, várias manifestações deste projeto espalhados aí pela cidade culminam no espetáculo Composição do Ar às 7 da tarde, este sábado, no Teatro Circo. A entrada, amigos, é gratuita.
Basta fazerem então a reserva do bilhete e depois têm acesso ao espetáculo de comunidade, chama-se Composição do Ar. Vamos agora a mais um tema musical, mais uma das novidades que queremos destacar, e agora orientamos-nos para a música nacional com Tiago e os Tintos. Para além do nome, gosto bastante do nome desta banda.
Se fossem os Tiagos e os Brancos, já não marchava.
Ou Tinto e os Tiagos, por exemplo.
Também.
O Tiago Faria, eu diria que era o rapaz que deu início a esta aventura, começou a fazer música sozinho e depois foi-se juntando o resto da malta. E então o Tiago e os Extintos, eles lançaram o Ecoar de uma Sirene na semana passada, uma edição da Saliva Diva e da Bergamalhas. É então Bruno Duarte, Luís Gigante, Miguel Ferreira e Tiago Faria quem compõem esta banda, e eu escolhi o Veludo Negro. Chama-se Veludo Negro, é um dos temas de O Ecoar de uma Sirene. O destaque que temos em matéria de música nacional vai para Tiago e os Tintos. O disco saiu na semana passada. E agora vamos dar um saltinho até ao Porto. E tudo a propósito da 8ª edição do Porto Pós-Doc, que arranca no próximo sábado, dia 20, prolonga-se até dia 30 de novembro. São 11 dias com muito cinema, e não só, diria que é o prato forte, é o cinema. Mas para nos contar mais sobre esta 8ª edição, vamos então à conversa com Dario Oliveira, o programador do Porto Pós-Doc. Vamos então conversar com o Dario Oliveira, ele é programador do Porto Pós-Doc, que vai arrancar a 8ª edição muito em breve. Estamos já em contagem decrescente, arranca no próximo sábado, dia 20. São 11 dias de festival, começa dia 20 e termina dia 30 de novembro, com, diria, uma oferta maior. Essa será eventualmente uma das novidades, a parte da quantidade, mas não só. Mas melhor é mesmo passar a palavra ao Dario Oliveira para nos falar daquilo que há de novo, pelo menos em termos formais, digamos assim, deste festival.
Olá a todos. Bom, o festival este ano cresceu um pouco em termos de dias, em termos de espaços. São 11 dias em 6 espaços, 2 deles pela primeira vez. O Cine Estúdio Perpétuo, um cinema que reabriu muito recentemente na zona do Marquês. É uma sala de cinema com uma história enorme e grande tradição, e para nós é um prazer poder participar deste esforço de reabertura, porque esse também é o nosso lema, é fazer um festival que aconteça no centro da cidade e para as pessoas que habitam o centro da cidade. e temos um programa pensado para esta sala, que é uma mostra de recentes documentários portugueses, documentários sobre Anísio Melhores, por exemplo, sobre gentrificação, um documentário do Diogo Varela Silva, do bairro, chama-se do bairro, a propósito dos sobreviventes do bairro da Alfama. Eu digo sobreviventes propositadamente porque aquilo que acontece em Lisboa começa a acontecer também no Porto, que é um esvaziamento da cidade e dos seus habitantes e uma gentrificação crescente para os aluguéis de curta duração e para um turismo massificado. É um programa a pensar nas pessoas, é um programa que passa também por um documentário muito particular, que comemora os 40 anos da marca Luís Pato, um documentário que conta a história desta marca emblemática de um viticultor extremamente reconhecido internacionalmente. Portanto, a nossa missão este ano é mesmo estar próximo das pessoas e apresentar com a nossa programação de múltiplos temas esta vontade de trabalhar em comunidade para as pessoas, pô-las em diálogo com os profissionais que vão estar presentes no festival. É um festival que também celebra esta reaproximação das pessoas depois de um ano terrível para a sociedade, para a saúde pública, e com alguma abertura que vamos tendo, vamos conseguir, espero bem, se não houver novidades nos próximos dias que o comprometam, conseguir ter as sessões físicas para o público da cidade, do Grande Porto, mas também, e embora não seja a primeira vez, é uma novidade, é uma vontade do festival estar com o resto do país. Para isso temos o festival a decorrer online durante 2 semanas. Conseguimos negociar com os detentores dos direitos dos filmes. 70% da programação que vai acontecer na sala está disponível online. As inscrições são feitas através do nosso site, que é o Porto Pós-Doc Online. É um bilhete simbólico com um preço que eu julgo que é simpático, acessível. 10 euros para todo o festival, 10 euros para 70 filmes. Julgo que é uma boa proposta. E, portanto, nós conseguiremos estar com esta nova, com uma novidade que surgiu em pandemia. O festival também acontecer online. Não é um festival, é uma extensão do festival, para tocar outros públicos que, por motivos diversos, ou por estarem uma distância extremamente intransponível para vir ao Porto, poderem acompanhar a programação a partir de casa.
Até porque esta noção desculpa interromper, mas iria acrescentar aqui um dado, até porque esta noção de globalidade também acaba por estar presente no festival. Uma das ideias fortes, as tais ideias para adiar o fim do mundo, enfim, já falou de questões mais locais, ou pelo menos que têm um impacto local ou comunitário, mas também há este lado mais global, e daí também faz sentido essa extensão de que estava a falar.
Exatamente. O tema que atravessa toda a programação, e com um programa de filmes e de conversas à volta destas ideias para adiar o fim do mundo, convidando académicos, teóricos, cientistas, realizadores, como não, para discutirem estes temas, as ideias para adiar o fim do mundo aparecem aqui como algo que nós não queríamos adiar, e é o momento certo em que tanto se fala desta nova época em que a atenção às mudanças do clima são quase obrigatórias, e a nossa fé em acreditar no futuro da humanidade neste planeta passa muito por mudarmos muitas das práticas que temos no cotidiano. E o que aqui apresentamos em 10 filmes são não só o levantamento de problemas ou o elencar de uma série de problemas, mas também de pistas, de soluções para ajudar à resolução destes problemas. São caminhos que passam por uma reformulação de tudo que é a nossa cultura e a nossa dependência da tecnologia, dos minerais fósseis, do dinheiro, uma economia global que está em falência, e que todos sabemos porquê, mas nós, acima de tudo, vamos mostrar filmes que não sejam filmes apocalípticos, nem filmes trágicos, são filmes que apontam o caminho e que fazem as pessoas pensar, e acima de tudo, conversar sobre estas questões.
E daí também esse Fórum do Real, que vocês também apresentam nesta edição do Porto Pós-Doc, esses espaços também de conversa e de reflexão. Exatamente. Também importantes. Estamos a ficar sem tempo, mas não queria deixar escapar esta oportunidade que tenho de falar com o Dario. Queria que também fizesse referência aos espetáculos de abertura e de fecho. Parecem-me também excelentes propostas e formas interessantes de também, quer de abrir, quer de fechar. Pode-nos apresentar assim de uma forma sucinta aquilo que reserva?
Abrimos em português e fechamos em português. Abrimos em português com um clássico do cinema mudo português, A Maria do Mar, um filme de Leitão de Barros, um autor do Norte, de Porto. Este filme será musicado pelo Pedro Burmestre e pela Orquestra Sinfonieta de Lisboa, com partitura original do Bernardo Sapetti. É um filme que foi recentemente recuperado pela Cinemateca Portuguesa. É um filme que está em condições absolutamente novas para quem o conhece. E, acima de tudo, vai ser uma descoberta da grande parte do público ver este filme, algo esquecido na história do cinema português. E é um filme que fala, de facto, de clima, fala da natureza, fala da relação de uma comunidade, da Nazaré, uma comunidade de pescadores, com o mar. É um filme de ficção e é uma ótima abertura de programação para aquilo que nós nos propomos. A encerrar, falamos também em português, é um filme do Pedro Costa, apresentado num formato pouco usual, pelo menos em festivais de cinema. É uma instalação performance, vamos invadir o palco do Coliseu para esta história de três imigrantes cabo-verdianas que vêm para alguns na Europa, uma cidade que podia ser Lisboa, podia ser o Porto, podia ser Marselha, outra cidade qualquer, que não interessa estar definida, mas que é uma tentativa de integração e é uma reflexão muito poética sobre o estado do mundo e sobre a nossa época, sobre a contemporaneidade, sobre os desalojados, sobre a falta de cuidado que a Europa tem com os seus refugiados, com os seus imigrantes, com as políticas cada vez mais fechadas para quem vem de fora, passando um pano por cima daquilo que é o passado de muitos países europeus, que tiveram que deixar os seus habitantes emigrarem, em grande parte do século XX, mas na segunda metade do século XX, como Portugal. E é uma reflexão que nós queremos apresentar aqui em fecho de programa e como um final em aberto para aquilo que está a acontecer na sociedade. São temas que ultrapassam a cinefilia, são temas que são do senso comum, falarmos uns dos outros, discutirmos pontos de vista, abrirmos a nossa capacidade de entender o mundo e sempre em português, com este trabalho que vamos apresentar, em que os músicos que vão interpretar a peça de vídeo de Pedro Costa circulam no meio do público. É uma experiência, acima de tudo, sensorial e é uma descoberta de uma faceta mais experimental do cinema de Pedro Costa, que é um dos cineastas que mais nos honra poder receber este ano, nesta 8ª edição do Porto Pós-Doc.
Muito obrigado, Dario, pelas palavras, pelo tempo. Muito obrigada para falar. Falamos do início e do fim também nestas ideias fortes e depois há muita coisa para descobrir. São 11 dias de muito cinema e também há espaço para a festa, para a música. Enfim, será um regresso também ao contacto da sala de cinema. Muito obrigado mais uma vez e obrigado, muito sucesso para esta 8ª edição.
Muito obrigado. Até breve.
Foi a conversa com o Dario Oliveira, programador do Porto Pós-Doc, a dar conta então das incidências desta 8ª edição. Destaques para a abertura com a exibição de Maria do Mar, o filme de Leitão de Barros, com esta particularidade, música de Bernardo Sassetti, com a apresentação a cargo da Orquestra Sinfonieta de Lisboa e Pedro Burmestre. Isto acontece no Coliseu do Porto. Vamos à música agora, Sara.
Vamos ouvir um novo disco que saiu na semana passada da Courtney Barnett, chama-se Things Take Time, Take Time.
Ela tem uns títulos de discos sempre
super,
muito engraçados.
Super engraçados. Este já não é assim tão engraçado, porque acho que ela acabou lá a relação que ela tinha.
Mas o título é
de 300 mil anos. Sim, mas isto, pronto. Não é um break-up album, mas é assim, é como se fosse. É o terceiro disco, ainda por cima foi na altura da pandemia, aquilo, coitadinho. Pronto, chama-se Things Take Time, Take Time. É editado pela Milk Records, que é da própria Courtney Barnett, também pela Mama & Pop e pela Marathon Artists. Ela tem vindo a aprimorar o som que ela faz, que ela produz, abandona aquele rock mais rasgado, pelo qual nós a conhecemos, para polir arestas e começar a incluir drum machines. Reparem só neste tema, chama-se Turning Green. Sérgio, que tal te parece assim esta onda mais sintetizadores, assim uma coisa mais prolongada, mais distendida? És mais fã daquela
Sou
cena
fã
mais...
mais daquela fase inicial.
É, pois, opa. Por acaso eles depois ficam reféns disso.
Mas sim, eu compreendo. Não é caso único, não é? E há de continuar, mas enfim, são preferências.
Sim,
o Stefan Malkmus também teve assim, descobriu lá, se calhar há uns tempos também umas caixas de ritmos e começou a fazer umas experiências.
Claro.
Aceita, seja de
Eu acho que sim, e eu curti esta música, acho que. E vão espreitar o disco porque está todo. Também está muito porreiro. Saltamos da Courtney Barnett para Braga. Ou seja, vamos a isso.
Coitada da Courtney Barnett.
Coitada, ela nem sabe o que lhe aconteceu.
Vamos então às propostas de Braga. e começo pelo Braga em Risco, está quase a acabar, são os últimos dias deste encontro, deste Festival de Ilustração, termina no domingo, este fim de semana ainda teatro para os mais novos, oficinas de ilustração e há também a apresentação de um livro que sugiro de forma particular, é uma bela proposta, da autoria de Susana Cardoso Ferreira, tem ilustrações da Raquel Costa, uma ilustradora que vive em Braga. O livro chama-se Noah, vai ser apresentado no sábado à tarde no edifício do Castelo. Fica então esta dica e também aproveitam para ver as exposições. Braga em Risco termina este fim de semana. Passamos para a música. Quinta-feira, amanhã, temos mais um capítulo da Matéria Urgente, continua aí a bombar, agora com os Verbien, o trio do Porto que apresenta o segundo disco Irrupção. Concerto às 21h30, os bilhetes 3€ em pré-venda, 5€ já por altura do início do espetáculo, e aproveitamos a boleia ainda da matéria urgente, saltamos para domingo, vamos ter, não boleia, mas baleia.
Muito
bem! É uma dupla composta pelo Manuel Molarinho, que também teve no Matéria Urgente recentemente, enquanto manipulador. Nesta aventura com o Ricardo Cabral, eles têm um novo disco que esteve para ser editado este ano, mas enfim, as coisas ainda não estão a 100%, né? Em matéria de pandemia, eles querem, quando for para lançar o disco, partir
a louça.
Não é como
a Courtney Barnett.
Querem mesmo partir a louça toda e vão adiar então adiaram então este lançamento. Para já há um single bem interessante, os Babes do Zodíaco, que sugiro. Tem hipótese então para ouvir esse tema ao vivo às 18h30 de domingo, os bilhetes 3 pré-venda ou então 5€ no dia do espetáculo. Continuamos ainda em Braga. Agora uma proposta que nasce do Centro de Estudos Humanísticos da Universidade do Minho, que promove amanhã e sexta-feira a Conferência Internacional Woman Art, Mulheres, Artes e Ditadura, e deste programa consta também o concerto de conferência da Luca Argel, foi também já nosso companheiro aqui na rádio com um programa muito interessante. É um grande intérprete e conhecedor do samba, amanhã às 21h30, Salão Medieval da Reitoria. O Teatro Circo apresenta Gostava de Estar Viva para Vê-los Sofrer, encenação de Inácio Garcia, interpretação da Ana Bustorff, está em cena amanhã e faz parte esta reposição da iniciativa Mostra a Espanha, que decorre um pouco por todo o país. Sexta-feira, temos no Teatro Circo os Dipway, uma jovem banda nascida da Lourinhã, um quarteto composto pela Carolina, Mariana, António e o Bruno, são amigos de longa data que, entretanto, têm já um EP editado e o seu álbum está quase a sair, Esta Era a Minha Casa. O Generation apresenta hoje a terceira sessão do ciclo Órbita, com a peça sonora Deluge, de Raw Forest, um dos alter-egos de Margarida Magalhães. Este é um programa apresentado online para acompanhar no Facebook do Generation ou então no YouTube. Vamos agora ao aniversário do Lustre.
Vamos.
Tens alguma coisa a dizer, Sara?
Vamos.
Nós, a semana passada, anunciamos o aniversário. Era tanta excitação pelo aniversário.
Era muita excitação. É o Franco Morel. É o Franco Morel que dá cabo das ideias.
Altera-nos,
pá.
Altera-nos a noção espacial
do tempo
e temporal.
Espaço. Mas é este fim de semana, não é, Sérgio?
Acho que sim. É o sexto aniversário, mas a festa é dobrar porque vai-se festejar o quinto e o sexto com o Luís Severo, concerto do Luís Severo, e depois também há DJ sets de Franco Morel. Joff, e também o nosso caríssimo João Pereira, Bazooka Sound System, vai estar por lá. Por falar ainda em DJ sets, temos no Juno, sexta-feira bem bom e sábado com a Telma.
Com a Telma, muito show bien. Sérgio, vamos para Guimarães. Lembrar que prossegue então a 30ª edição do Guimarães Jazz, que fecha este sábado com a Frankfurt Radio Big Band e a Melissa Aldana. O José Carlos Santos, autor do programa Só Jazz, faz-nos uma retrospectiva da primeira semana e ainda do que nos falta ou que ainda temos para desfrutar. Vamos ouvir.
O Guimarães Jazz, ao longo destes 30 anos, tem vindo sempre a surpreender-nos. A edição deste ano não fica fora deste contexto. Dos concertos tivemos oportunidade de escutar a excelência do trio de Vijay Iyer, surpreendeu-nos sobremaneira, e o groove do grupo liderado por Chris Lightcap não deixou de nos surpreender pela força rítmica aplicada às belíssimas melodias do grupo Super Big Mouth. Um brilhante começo do Guimarães Jazz nesta primeira semana. Para a segunda semana, muito há para ouvir e para escutar atentamente. Se nos pedem para fazermos uma resenha do que nos poderá surpreender ainda, não será, em termos musicais, uma surpresa, mas é sempre uma excelência. Podemos escutar os sons hard bop ou os finos sons da tradição afro-americana através do grupo Black Art Jazz Collective, que se apresenta na próxima sexta-feira. Jovens músicos com um imenso talento. A não perder também, sábado, 21h30, a grande saxofonista Melissa Aldana, uma das poucas, se não a única, instrumentista que teve méritos de ser reconhecida há alguns anos atrás no concurso Thelonious Monk Institute, como a melhor instrumentista do ano, a que vem acompanhada pela Frankfurt Ride Big Band, uma big band da Alemanha, que não deixa os seus créditos por mãos alheias. Grande música em perspectiva para esta corrida final, ou momentos finais do Guimarães Jazz. Sexta-feira, Black Jazz Collective. No sábado, 21h30, a Frankfurt Radio Big Band com a saxofonista Melissa Aldana.
São as propostas do nosso caríssimo Zé Carlos para este fim de semana derradeiro aqui desta edição do Guimarães Jazz, a 30ª. Ainda em Guimarães, temos, no que toca a DJ sets, no Oblá, temos a Telma, na sexta-feira. Portanto, a Telma faz aqui uma dobradinha, aqui no Minho. E os Les Dirty 2. Olha, vamos a Famalicão. Um espetáculo, falar-vos de um espetáculo que se chama Mulheres Tráfico. Um espetáculo documental a partir de relatos de mulheres traficadas. É uma iniciativa do Movimento Democrático de Mulheres, desenvolvido no âmbito do seu projeto Agir contra o Tráfico de Mulheres. A encenação é do Manuel Tour, e nem de propósito vamos ouvi-lo falar um pouquinho sobre este espetáculo.
O Mulheres Tráfico é um espetáculo documental construído a partir de relatos de mulheres vítimas de tráfico sexual. Foi um espetáculo que dirigi, que construímos em 2017, a convite do MDM, do Movimento Democrático de Mulheres, a propósito do ACT, de um programa que tem, que é o Agir contra o Tráfico. É curioso que há 4 anos atrás, quando me foi feito o convite pelo MDM para que construísse um espetáculo, que construísse um trabalho para assinalar o dia da luta contra o tráfico de seres humanos, lembro-me perfeitamente que a única condição, muito entre aspas, que eu coloquei foi não construir um objeto que se escondesse atrás da ficção, atrás de uma encenação, mas que fosse um trabalho. E ainda nos custa muito chamar-lhe espetáculo por causa da característica da própria palavra, mas construir um trabalho que não se escudasse nunca, ou seja, que nunca permitisse que o público se sentasse e assistisse a um trabalho, a um espetáculo, a alguma coisa que não fosse olhos nos olhos e que não fosse o mais visceral e o mais sincero e honesto possível. Portanto, construímos este objeto documental. Fizemos uma recolha exaustiva, eu e as 11 atrizes originais, e chamo-lhe originais porque, entretanto, o espetáculo foi crescendo, o trabalho foi rodando por alguns sítios e o elenco foi aumentando por razões várias. É um trabalho que nos é muito, a mim me é muito particular, que continua a comover-me de alguma maneira e continua a deixar-me as entranhas muito reviradas cada vez que o faço, apesar de o conhecer por dentro e por fora. A mim, que sou o único homem da equipa, portanto, às mulheres que fazem parte do mesmo e às atrizes que continuam a dar o corpo e continuam a ser os veículos de transmissão para que as histórias destas mulheres possam existir. Imagino e vejo cada vez que reensaiamos e cada vez que fazemos o espetáculo que é um trabalho que as contorce, que lhes dói de alguma maneira, mas ao mesmo tempo é um objeto que nós achamos que é de uma pertinência brutal e de uma urgência brutal.
Pois é, sessões para as escolas durante a semana, para o público em geral. O público geral é esta sexta-feira, às 9h30, na Casa das Artes. Os bilhetes custam 4 euros. Entretanto, de Famalicão saltamos para Barcelos. Mário Lúcio e Teresa Salgueiro, a dupla apresenta-se em concerto no Teatro Gil Vicente esta sexta, às 10 da noite. O bilhete custa 10 euros. E já o Fachada mostra o último disco, Rapazes e Raposas, também no Teatro Gil Vicente. Este sábado, pelas 22, os bilhetes custam 8 euros. Este é um evento triciclo.
Chegamos agora ao Porto. Temos hoje Silvia Pérez Cruz e a Farsa Circus Band na Casa da Música, concerto às 21 horas. E os Miami Flu passam esta sexta-feira pelos Maus Hábitos, apresentam o disco Reunion Day, bilhetes a 5 euros. O concerto tem início às 21 horas, sexta-feira. Últimas oportunidades para assistir a Rei Lear, peça de Shakespeare, nesta encenação de Nuno Cardoso. Está em cena no Teatro Nacional São João até sábado, dia 20 de novembro. As sessões têm sempre início às 19, 7 da tarde. Os bilhetes variam entre os 10 e os 40 euros.
I love you, Pumpkin.
I love you, honey bunny.
Everybody be cool, this is a robbery!
Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!
Vamos lá então à agenda de cinema para este fim de semana. Ora bem, em Braga continua a celebração do centenário do realizador Satyajit Ray, O Cineclube Lucky Star dedica-lhe um ciclo até ao final do mês. Na próxima terça, às 9h30, na Biblioteca Lúcio Craveira da Silva, temos o filme Charolata, de 64, um dos seus mais conhecidos. O bilhete custa 13 euros. Já o filme Deslembro, de Flávia Castro, acontece já na próxima sexta-feira, às 9h30, também na Biblioteca Lúcio Craveira da Silva, no âmbito das atividades culturais e abertas ao público da Conferência Internacional Woman Art, Mulheres, Artes e Ditadura. No Teatro Circo, na próxima segunda-feira, temos O Paraíso, de Sérgio Truffaut. A sessão começa às 19 e custa 4 euros, ou metade para quem tem o cartão Quadrilátero.
Chegamos agora a Famalicão e, em matéria de cinema, propomos 007 Sem Tempo para Morrer. Vai ser exibido na Casa das Artes este sábado às 15 horas. É o último filme da saga do 007 e, ao que tudo indica, será o último do Daniel Craig. Realização de Kari Joji Fukunaga. Amanhã o Cineclube de Joana apresenta Tempo Comum, de Susana Nobre, filme de 2018. A sessão é às 21h45 na Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão. Também bilhete custa 4 euros.
Já na terça-feira, Guimarães, vamos ao Cineclube de Guimarães. Terça-feira, 23 de novembro, no pequeno auditório do CCVF, o Cineclube apresenta Três Dias Sem Deus, de Bárbara Virgínia, e ainda O Movimento das Coisas, de Manuela Serra. Está terminada a agenda de cinema de hoje. Sérgio, termino com Idols, pode ser?
Ui, vamos lá.
Ui, o que é que te parece? Parece-te bem?
Bora.
Bora, olha. Os Idols lançaram então na passada sexta-feira o quarto álbum e o sucessor do aclamado Ultramono de 2020.
Há um documentário no Porto Postdoc sobre os Idols.
Olha, bombas. E com um disco novo e tudo. Muito bem. Foi um disco, outra vez, mais um criado durante a pandemia. Foi produzido pelo Kenny Beats e pelo guitarrista dos Idols. Neste disco encontramos, como na semana passada, Sérgio, encontramos muito trauma, vício, recuperação, porque o Joe Talbot, o vocalista Talbot, sobreviveu a um acidente grave de viação, e acho que a coisa teve mesmo má, mas cá está ele. Novas texturas e experimentações, sem perder a pujança que lhes associamos, assim, num abrir e fechar de olhos. Terminamos com o tema The Wheel. Sérgio,
até para a semana.
Até para a semana.
Some money.